Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 10, 25 a 42. Aleluia. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glórias a Deus. Lendo esse texto, examinando com cuidado esse texto, eu tirei um tema: conflitos da vida cristã. Nós vemos aqui sérios conflitos de pessoas que conheciam a Deus e sua palavra, que sabiam a respeito do reino de Deus. Nós vemos que Jesus tem a resposta certa quando estamos em conflito. Vemos que um homem sábio, intérprete da lei, era temente a Deus. Ele faz a Jesus uma das perguntas mais importantes de todos os tempos: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vejam, este doutor da lei, ele faz a pergunta certa, na hora certa, na fonte certa, Jesus, a palavra de Deus, e recebeu a resposta certa. Como ele sabia a teoria, Jesus disse: Faze isto e viverás. Este doutor da lei tinha o coração aberto para a palavra de Deus, mas ele estava preso a usos e costumes, estava preso a rituais, a leis inferiores à lei do amor. Ele não vivia a lei do amor. Marta, da mesma forma, ela estava presa a tradições. As mulheres, naquele tempo, eram extremamente serviçais. Elas não tinham valor na sociedade. E Jesus resgata as mulheres. Nós vemos claramente nesse exemplo. Marta reclama por estar no corre-corre para deixar tudo muito bonito, muito ajeitado, uma mesa com boa aparência, com boa alimentação. Recorre a Jesus para que Jesus mande Maria trabalhar com ela também. Marta abre as portas da casa para receber Jesus. Alegrou-se com a presença de Jesus, mas não teve tempo para Jesus. Acontece muito disso nos dias de hoje. As pessoas se alegram com Jesus, mas não têm tempo para Jesus. Nós precisamos prestar muita atenção nas respostas que Jesus dá aqui diante destes conflitos. Nós vemos na primeira parte do versículo 27 o conflito do amor a Deus. Amar a Deus gera um conflito. Aquele doutor, ele na prática ritualista, ele tinha certeza que amava muito a Deus. Ele não tinha dificuldade para declarar amor a Deus através do ritualismo. Ele havia sido treinado desde criança naquele ritualismo por amor a Deus. Mas amar ao próximo, principalmente quando o próximo era alguém por eles considerado impuro, aí ele entrava em parafuso, como se fala. Gerava no coração dele, no entendimento dele, um grande conflito. Nós sabemos que o judeu sempre teve muito prazer nas coisas de Deus. A nação de Israel foi treinada para ter prazer nas coisas de Deus. Mas Jesus, naquele momento, era uma novidade contraditória. Ele veio instalar o tempo da graça. Ele veio dizer não ao ritualismo que não agradava a Deus. Ele falava coisas que aqueles ritualistas não entendiam. E aí, o grande conflito que se estabelecia no entendimento deles. No amor à palavra de Deus, eles eram exemplo e são até hoje. Os judeus têm grande apego à lei e aos profetas. Se demonstram obedientes e fiéis. O exemplo de dízimo dos judeus é notório. Os judeus do mundo inteiro são dizimistas. E Deus cumpre a promessa. Os judeus são prósperos. Pena que a maioria deles ainda não recebeu Jesus como o seu Redentor, como o seu Salvador. Mas já existe um grande número de judeus cristãos. Eu creio que foi bem por esse conflito que havia no coração daquele povo que Jesus, diante daquela pergunta do doutor da lei, ele pulou para o amor ao próximo. Ele enfatizou a questão do amor ao próximo, citando a parábola do conhecido bom samaritano. Conhecer a lei, obedecer a lei, nós temos facilidade, porque é uma coisa prática. Agora, o amor a Deus e o amor ao próximo, que é o resumo de toda a lei, aí muda a nossa conduta. E Jesus foi no centro nervoso do conflito. falou do amor ao próximo, a segunda parte do versículo 27. O povo de Deus já havia passado por muitas divisões desde a primeira distribuição das terras, da terra prometida para as 12 tribos. Mas a lei de Deus continuava imutável. E todos aqueles povos, embora já mexido nas divisões daquelas tribos, todos aqueles povos continuavam sendo o povo de Deus. Portanto, eles eram irmãos e próximos uns dos outros. Aquele que estava caído era próximo, não só do samaritano, como era do sacerdote, como era do levita. E ele, como era praticante do amor a Deus, aí o grande conflito. Quem é o meu próximo? Tentando escapar do mandamento do amor ao próximo. O conflito dele. Como ele iria amar alguém que ele não estava treinado para amar? Uma coisa que não era prática diária dele. Tanto o sacerdote como o levita, bons ritualistas, eles sabiam que se tocassem naquele homem, caso estivesse morto, eles ficariam contaminados. Precisariam passar por um ritual de purificação. Então eles, aproveitando aquela aparente situação de morto daquele viajante, eles fugiram do risco, passaram de largo. E cadê o amor ao próximo? E Jesus fala daí de uma terceira pessoa, do samaritano. O samaritano não se preocupou com nada, só se preocupou com aquela vida. Ele foi além da aparência, ele foi praticante da palavra de Deus. E Jesus disse ao doutor da lei: vá além da aparência, faze isto e viverás. Pratique a lei do amor e você tem vida, e tem vida abundante. Hoje, grande número das pessoas que se dizem crentes estão olhando só para a aparência e fugindo da verdadeira prática do amor cristão. Hoje, grande número está tão ritualista ou mais do que o povo daquele tempo. E com isso, passando de largo quando observam alguém com grande necessidade, precisando de ajuda. O desprendimento do samaritano é o que Jesus espera de cada um de nós. Amar a Deus acima de tudo e de todos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós cuidamos bem do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa vida material de uma forma geral, da nossa vida espiritual, por que não desejarmos isto também ao próximo? E foi o que o samaritano fez. Ele investiu sua vida, seu tempo, seu dinheiro para salvar o próximo. Ele abandonou seus negócios e dedicou integralmente a sua vida para cuidar daquele homem que morreria sem a ajuda dele. Que atitude linda! Qualquer um diria isso. Isso é muito lindo. Isso é verdadeira atitude de amor. Isso é altruísmo. Mas é isso que Deus espera de cada um de nós na prática do amor cristão diário. Não só com os feridos, não só com aqueles necessitados, abandonados, mas de uma forma geral. Jesus espera que nós estejamos demonstrando, vivendo as obras do perfeito amor em relação ao próximo, para que vidas sejam ganhas para o reino de Deus, para o Senhor Jesus. Nós precisamos resgatar a prática da palavra. Igrejas inteiras, igrejas locais hoje são, na sua prática diária, mais teóricas do que praticantes. Precisamos tomar cuidado com isso, para não ficarmos só na teoria. A teoria da palavra de Deus anula a salvação. Agora, quando nós recebemos a salvação mesmo, não ficamos na teoria, praticamos. A palavra de Deus é viva e ela deve entrar na nossa alma, na nossa mente, para gerar vida e vida com abundância. Não só em nós, mas naquelas pessoas que se aproximam de nós no dia a dia. Este conflito do amor cristão é o conflito de hoje também. É um conflito muito sério. E Jesus questiona ali a atitude do levita, a atitude do sacerdote, e lança uma pergunta comparada também à atitude do samaritano: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor rapidamente respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus outra vez acabou com o conflito dele: vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu assim. Você é doutor da lei? E hoje, com a Bíblia nas nossas mãos, comparado àqueles tempos, qualquer crente torna-se doutor da lei, torna-se intérprete da lei. Nós podemos ler a Bíblia diariamente e devemos ler para aprender a praticar o que a Bíblia manda. Não há como praticar sem o conhecimento. Mas não adianta também ficar só no conhecimento, sem a prática. Nós precisamos ser crentes operosos, crentes trabalhadores no reino de Deus. Qual foi o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Misericórdia deve ser uma coisa bem atuante na nossa vida. Ter misericórdia das pessoas de uma maneira geral. Misericórdia ao vermos o hipócrita com as suas hipocrisias. Misericórdia a vermos o ignorante querendo ser sábio da palavra de Deus. Misericórdia ao vermos as pessoas abandonadas nas ruas. Misericórdia a vermos o intelectual querendo ser dono da verdade, porque é apenas intelectual em alguma área da vida profissional ou cultural. Mas a verdadeira intelectualidade vem da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo e pela prática da palavra de Deus. Nós precisamos urgente resgatar a prática da palavra. Será que não temos agido muitas vezes como sacerdote ou como levita no dia a dia? Será que muitas vezes não tem alguém morrendo do nosso lado e não passamos de largo? Pessoas até bem vestidas, sabe, até engravatadas, mas morrendo, sufocadas pela ansiedade, pelas angústias, pelas opressões do mundo. Vai e procede tudo igual modo, tendo a mesma misericórdia do samaritano. Esta lição que Jesus ensina para quebrar esse conflito que existe na vida dos crentes. O crente verdadeiro, ele age com misericórdia. Misericórdia, ela é movida pelo poder do Espírito Santo. Não é uma coisa assim, sair por emocionalismo, doando tudo que tem, dando tudo que pode dar, roupas, dinheiro, alimento. Não. Misericórdia é uma coisa guiada pelo poder do Espírito Santo. Misericórdia é uma coisa exercida com inteligência, porque é recebido direção do Espírito Santo de Deus. Misericórdia é uma coisa que não falha. Só vai receber misericórdia quem merece misericórdia pela direção de Deus. Pode haver alguém que não esteja querendo a misericórdia de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai falar ao crente verdadeiro, ao crente praticante. Não adianta querer exercer misericórdia com quem não quer misericórdia. Jesus mesmo disse, para não atirar pérolas a porcos. O que o porco vai fazer com uma pérola? O que, que a porca vai fazer com a pérola? Ela vai pendurar no seu pescoço? Não, vai enterrar na lama onde ela está. Então, nós precisamos ser guiados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí, estaremos exercendo misericórdia em relação ao nosso próximo. E aí, nós temos vida vitoriosa, vida abundante, e levamos vida abundante às pessoas que nos cercam. Estaremos rompendo com os conflitos da vida cristã diária. Mas somente pelo exercício do amor ao próximo, com misericórdia e sob a direção do Espírito Santo de Deus, sob a direção da palavra viva e eficaz, a palavra de Deus. Conflitos da vida cristã. Um outro conflito é a hora da escolha. Fazer escolhas é um privilégio exclusivo dos homens. E qualquer escolha que façamos no nosso dia, ela será inteligente ou tola aos olhos de Deus. Nós temos que fazer escolhas. Precisamos saber como escolher, para que não seja uma escolha tola. Precisamos escolher a boa parte. Daí Jesus passa a falar da casa que o hospedou. E nós vemos a síndrome de Marta. Marta tem sido a grande arma de Satanás para levar muitas vidas à condenação eterna. As pessoas têm tempo para tudo, menos para ouvirem as palavras de Jesus. Marta achou que tinha feito muito em abrir a porta da sua casa para o Senhor Jesus. Assim tem sido com muitas pessoas que se dizem crentes. Elas dizem: eu aceitei Jesus, só não quero ser fanático. Eu vou uma vez ou outra na igreja, aqueles crentes são muito chatos. E também acho que a Bíblia não é desodorante para estar toda hora debaixo do meu braço. Muitos falam coisas semelhantes assim, querendo escapar do compromisso cristão, querendo dizer que estão com a boa parte, mas na verdade escolheram a pior parte. Nós somos seres inteligentes para fazermos escolhas constantes. Escolher é um privilégio exclusivo dos humanos. Tem algum cachorro sentado aqui nas cadeiras? Algum gato? Algum papagaio? Algum outro animal? Não. Eles não sabem escolher vir para a igreja. Mas o ser humano sabe escolher. Marta, ela escolheu a pior parte. Ficou na ansiedade. E Jesus, ele pega essa Marta, que já era conhecida de Jesus pelo contexto. Ela optou pelos afazeres domésticos. Ela só queria o status de crente. Ela só queria ser reconhecida como amiga de Jesus. E hoje muitas pessoas dizem: eu sou amigo de Jesus, sou amiga de Jesus. Jesus é meu amigo. Jesus tem as portas abertas da minha casa para ele. Mas só o status de crente não leva ninguém para o céu. Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Alguém aqui anda inquieto e preocupado com muitas coisas? Marta, Marta, cuidado. Esta síndrome de Marta leva às piores escolhas. Marta, Marta, vejam bem as palavras de Jesus. Ele vai no centro nervoso do conflito de Marta. Andas inquieta e preocupada com muitas coisas. A tua ansiedade leva a escolher a pior parte. Maria escolheu dedicar seu tempo a Jesus. Maria escolheu ser crente de verdade. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Naquele tempo, o mestre ficava em pé e as pessoas a quem o mestre discipulava sentavam-se no chão mesmo. Por isso que está escrito, Maria quedava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Ela estava saboreando cada palavra do Senhor Jesus. Ela estava saboreando aquilo para a sua vida, para mudar a sua conduta de vida. Marta, Marta, você está errada. Não esteja cheia de ansiedade. Tire um tempo para a palavra, como fez a tua irmã Maria. Jesus dá esse alerta naquele tempo e dá este alerta hoje, agora, para nós. Marta foi reprovada. Por que que Marta foi reprovada? Porque deixou as muitas coisas tomarem conta da sua mente, do seu coração, da sua vida. As muitas coisas tomaram conta de tudo, do seu ser, do seu tempo, e não teve tempo para Jesus. Maria fez o contrário. Largou as muitas coisas e tomou posse da bênção. Porque o próprio Senhor Jesus disse que quando nós buscamos ao Senhor, o seu reino, a sua justiça, as demais coisas, ele acrescenta. Quando nós largamos tudo aquilo que nos preocupa nas mãos do Senhor e esperamos o Senhor, ele resolve os nossos problemas. Ele não vai trabalhar por nós. Ele diz, distribua o teu tempo, faça a tua parte. Você precisa ter tempo para trabalhar, ganhar o teu sustento, precisa ter tempo para comunhão comigo, comunhão com a palavra, comunhão com a igreja, precisa ter tempo para lazer. Faça ordenadamente a distribuição do tempo na tua vida diária e você vai ser feliz. Ele disse isso para Marta, veja a tua irmã. Ela veio receber a palavra, mas ela não abandonou o resto. Nesse momento, ela largou tudo. Nós precisamos prestar atenção nas palavras do Senhor Jesus. Ele tem a resposta certa para cada conflito nosso. E nós precisamos escolher a melhor parte. E quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus tomar conta de tudo, aí já estamos vivendo a melhor parte. Aí já estamos andando exclusivamente na direção de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus e agradando ao Senhor Jesus. O que que Jesus diria hoje para um crente que chega e fala, esta semana não tive tempo de ler a Bíblia. Esta semana eu não tive tempo para comunhão com os irmãos, comunhão com a família. Não tive tempo para oração. O que que Jesus diria? Diria o que disse para Marta. Marta, Marta, as muitas coisas estão te enchendo de ansiedade, você não tem tempo para mim. Distribua melhor o teu tempo, Marta. Te dei 24 horas. Por que que eu estou usando 24 horas para o mundo, para a tua destruição, e não dá tempo para a minha palavra, para o Senhor Jesus, para o Deus Todo-Poderoso, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para a comunhão santa? Nós precisamos ouvir as respostas do Senhor Jesus. Ele falou do amor a Deus e o amor ao próximo. E ele disse, faze isso e viverás. Faze isto e viverás. Nós precisamos escolher a melhor parte e viveremos. Viveremos de forma abundante, de forma poderosa em Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém quer ser reprovado. Alguém aqui deseja ser reprovado pelo Senhor Jesus? Não, ninguém. Nós queremos amar o Senhor Jesus e receber o amor dele. Mas para que isto aconteça, nós precisamos escolher inteligentemente a melhor parte. Apegar-se à palavra de Deus, apegar-se ao próprio Deus, ter comunhão na igreja, ter comunhão em casa, fazer tudo distribuído na sabedoria de Deus. Usar o tempo bem distribuído na sabedoria de Deus, no poder do Espírito Santo. Assim a bênção se estabelece e os conflitos vão sendo solucionados. Conflito não solucionado é um nó na nossa vida, enquanto não se soluciona. E o Jesus é o maior desatador de nós. Ele dá a resposta certa, na hora certa, porque ele é a pessoa que recebeu toda a autoridade para resolver os nossos conflitos. Glórias a Deus por isso. O doutor da lei foi sábio na resposta que ele deu ao Senhor Jesus sobre o mandamento maior do amor a Deus, do amor ao próximo. Ele conhecia bem a palavra de Deus, embora não fosse praticante como o Senhor Jesus esperava. Jesus se agradou da resposta dele. Jesus, nós vemos que Jesus parou e deu orientações preciosas para aquele homem. Ele pegou e contou uma parábola para abrir a mente daquele doutor da lei. Mesma coisa a Maria. Jesus dedicou tempo para Maria, para Marta também, só que Marta escolheu a pior parte. Mas o que aconteceu com o doutor da lei? O que aconteceu com Maria nesse texto lido? Ambos dedicaram tempo especial para ouvirem a Jesus. Por isso receberam bênção, receberam direção, receberam solução para os seus conflitos. Quando nós dedicamos tempo especial, tempo exclusivo, recebemos respostas vindas diretas de Deus no poder do Espírito Santo. Mas precisamos parar com a correria, parar com a ansiedade, e o Senhor fala conosco e nos dá direção poderosa. Quem dedica tempo a Deus, quem dedica tempo à palavra de Deus, quem dedica tempo à igreja de Deus, alcança o verdadeiro sentido prático da salvação. O sentido prático da salvação só iremos alcançar dedicando tempo no reino de Deus, para o reino de Deus. Marta cedeu mal, porque ela foi egoísta, foi presunçosa e ainda criticou a irmã que estava agindo corretamente. É assim que muita gente tem agido nos dias de hoje. Critica os crentes fiéis. Criticam outras pessoas. Nós precisamos dedicar tempo a Deus. E o Senhor Jesus fala conosco e nos dá a direção. Marta foi egoísta. E nós? Como temos agido? Será que muitas vezes não agimos como Marta? Ou pior? Ficamos na correria reclamando de Deus e do mundo e de todos? Que a vida está difícil, que tudo está ruim, que tudo vai mal? Tudo vai mal quando escolhemos a pior parte. Quando escolhemos a boa parte, nos apegarmos a Jesus, a palavra de Deus, aí tudo vai bem. Aí o Senhor restaura. O Senhor coloca a sua mão libertadora sobre nós, a sua mão saradora, e nos dá novo sentido de vida. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos expor os nossos conflitos ao Senhor. Precisamos chegar e dizer: Senhor, eu estou de fato andando com a vida turbulenta, estou atropelando a tudo e a todos, eu quero mudar. As pessoas em geral sabem que estão escolhendo errado, mas não fazem nada para mudar. Como Marta, ainda criticam. Nós precisamos seguir os bons exemplos que a palavra de Deus nos traz. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E nós precisamos ser imitadores do Senhor Jesus, e outras pessoas irão nos imitar. Mas nós precisamos nos apegar a Deus, a sua palavra, ao seu reino, e assim todos os conflitos irão sendo arrebentados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E nós teremos a paz de Cristo. nós teremos vida abundante de Deus em Cristo Jesus. E se manifestará sempre esta vida abundante, por onde passarmos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Conflitos da vida. Tem algum conflito para viver o verdadeiro amor a Deus? Ou você tem algum conflito para viver o verdadeiro amor ao próximo? Tem algum conflito quanto fazer a escolha da boa parte? Quer descer aos pés do Senhor Jesus? Dê tempo exclusivo ao Senhor Jesus. Ouça a sua palavra e todos os conflitos serão resolvidos. Amém? Glórias a Deus.